enquanto estou iniciando aqui, eu queria só rapidamente compartilhar, não vou tomar muito tempo, mas compartilhar que essa semana nós conseguimos um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Quem sabe, né, o que isso significa no futebol, aquela partida e lá no último minuto um gol de vitória. É um passo, não é o campeonato ainda, né, mas é um passo para edição do livro Orvalho da Manhã. Era o último prazo lá na parceria com a Mundo Cristão, o Matê, a Lia, fizeram um trabalho aí de contratos, o contrato da Casa Bíblia veio errado, teve que voltar, pedir outro. Enfim, nos últimos minutos conseguimos passar esse contrato e eu peço aos irmãos que continuem orando por isso. Se tudo correr bem, o trabalho de revisão está acabando. Em novembro nós devemos ter a nova edição do Orvalho da Manhã. Então isso é um motivo de alegria. Então quantos irmãos estão abrindo? Já está tudo que deu. Vamos continuar o nosso estudo na Epístola de Tiago, como nós deixamos na última vez. Eu peço então aos irmãos de abrirem, nós vamos ler capítulo 1 ainda, no versículo 26. Versículo 26 do capítulo 1 diz assim: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Versículo 1 do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado de poder ainda chegar diante de Ti, Senhor, e trazer esses versículos, a Tua palavra, e Te agradecer por saber que Tu estás, Senhor, preparando nossos corações para recebermos aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Fala aos nossos corações, que possamos estar sendo instrumentos nas Tuas mãos para isso, Senhor. Conduz em cada detalhe. Teu santo nome. Amém. Muito bem. Para aqueles que estão acompanhando, nas últimas vezes que nós nos debruçamos aí nesses versículos do capítulo 1, nós vimos desde o versículo 21, depois o 22, o 25, a importância, né? Primeiro nós vimos a importância de como acolhermos a palavra, em que tipo de terreno então nós devemos acolher, como coração generoso, como que é com mansidão, como nós acolhemos a palavra. E segundo, nós vimos que nós, para sermos bem-aventurados, né, para sermos autênticos e não nos enganarmos nós mesmos, nós devemos nos tornarmos praticantes, né, diante da palavra, usar a palavra como um espelho. E nesse sentido que Tiago dá exemplos bem práticos, né, para a nossa vida, para nós vermos coisas na nossa vida que nos ajudam a saber se nós estamos praticando realmente a palavra de Deus, tornando-se operoso praticante, como diz no versículo 25. E no final desse capítulo, o primeiro capítulo, capítulo 1, e depois uma boa parte do capítulo 2, ele dá realmente coisas bem práticas do dia a dia, exemplos de como a gente pode saber se a gente realmente está se tornando praticante da palavra, como ele nos encorajou no versículo 22. E a partir do versículo 26 ele vai tocando então como que alguns parâmetros, né, alguns pontos de referência para a gente saber, né, saber se, como que um termômetro, saber como é que está a temperatura. Mas isso, esses parâmetros a gente precisa tomar com cuidado, porque a gente sabe, né, apesar que talvez, às vezes eu me lembro quando eu era adolescente, todo mundo brincava: ah, como é que está o espiritrômetro, né? Aquele aparelho que mede a espiritualidade de cada um. A gente sabe que isso não existe, que não seria nem bíblico isso, né? Mas a gente brincava: não, ó, pega aqui Papai, eu vou medir teu, né, o teu nível de espiritualidade, né? Isso que acontece. Não é bíblico, e as pessoas usam, às vezes, até para ficar comparando, usando isso de uma forma errada. Não é essa a intenção. Tenho certeza que Tiago, aqui, ele nos está dando como parâmetros para nos ajudar, para nos dar uma referência, para falar, olha, como é que eu posso me tornar praticante? Ele dá exemplos práticos disso. Isso é comum na economia, em vários setores. A gente vê na economia que existem indicadores, né? Indicadores de inflação, dos juros, do crescimento do PIB, do desemprego, da bolsa, enfim, são tudo indicadores que nos ajudam a nos balizar e saber como é que está indo, né? Na política também, né? Os índices de aprovação, índices de rejeição, as pesquisas, né? Nos negócios, indicadores de crescimento de venda em relação ao ano anterior, crescimento de mercado, as importações, a balança comercial, contribuição social, enfim, tantas coisas. Na saúde também, indicadores que nos ajudam a falar, olha, quantos os índices lá de glóbulos brancos, vermelhos, colesterol, diabetes, enfim, todos índices que nos servem como referência para nos ajudar. E eu acredito que é nesse espírito que Tiago, ele nos dá aqui e hoje nós vamos ver três pontos, esses parâmetros interessantes. E ele fala no versículo 26, no 27, e o primeiro versículo do capítulo 2 completa essa ideia com três parâmetros: a língua, o amor desinteressado e o nosso índice de intoxicação com as coisas do mundo. Então, primeiro, essa ideia de usar esses termômetros, esses indicadores, para nos ajudar a praticar a palavra de Deus. O primeiro dele é a língua. E ele diz no versículo 26 o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E é interessante porque Tiago mostra já desde logo no início, a nossa tendência natural, né? A nossa tendência humana, que é pôr esse músculo, a língua, a estar constantemente afiado, né? Ou bem exercitado. E Tiago mostra que se alguém pretende ser um praticante da palavra de Deus, querendo testemunhar isso, querendo mostrar externamente, um dos primeiros sinais, né, que nos serve como indicador é saber como nós estamos controlando a nossa língua. A língua não é o único indicador, mas é um indicador importante. É um termômetro que mostra o nosso íntimo, o que está passando na nossa mente e principalmente no nosso coração. Se a língua, ela não está sobre o senhorio de Cristo, quando aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida na mão do nosso Senhor e pedimos para que Ele seja Senhor da nossa vida, mas a língua, se ela não está fazendo parte disso, com certeza o coração por inteiro também não está. Tem um departamento lá, que é o que controla a língua, que não está submisso por completo. E nós podemos aí termos o desejo de nos tornarmos praticantes, como diz no versículo 22, mas esse desejo, sem incluir o desejo também de deixar Deus controlar a nossa língua, fica complicado. Ah, mas é tão difícil, é tão. Ah, eu só compartilhei isso, só aquilo, mais um detalhe a mais. Se a gente também não trouxer esse músculo para o controle de Deus, fica complicado. Se não temos como controlar, refrear a nossa língua, podemos fazer estragos grandes, né? Começar com fofocas, né? Podemos facilmente falar mal de alguém, de um irmão, até de um servo de Deus que está servindo a Deus, machucar alguém que até amamos, né? Isso, quando eu estava preparando, falei, olha, quantas coisas, até alguém próximo da gente. A gente pode, com uma frase, às vezes estragar o dia de uma pessoa, se não for até mais. Podemos fazer até um autoflagelo falando, ai, coitadinho de mim, ai, eu estou com isso, eu estou com isso. Até um autoflagelo que também não seria sadio. Falando coisas contra nós mesmos, amaldiçoando o nosso corpo, a nossa personalidade, o nosso íntimo. Podemos, pior ainda, injuriar a Deus por uma dificuldade, por uma provação que estamos passando. E o livro de Tiago tem capítulos e versículos, e nós vamos ver mais aprofundadamente, se Deus quiser, isso mais para frente. Mas já é um parâmetro importante para nós nos examinarmos e vermos como é que está o indicador. Como é que está esse indicador se nós realmente queremos ter uma vida de praticante, nos tornarmos praticantes. E por isso que Tiago disse, olha, se esse primeiro parâmetro já não estiver bem ajustado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e a nossa religião é vã. Vejam bem, o problema não está na língua, né? O problema não é só o músculo, a língua. O problema é o que ela transmite, né? Falando aos fariseus, o Senhor Jesus, ele era bem duro com os fariseus e ali ele foi preciso, ele atacou ali na veia, né? Bem realmente no ponto que precisava. Abram comigo em Mateus, versículo 12, capítulo 12, versículo 34. Os fariseus que tinham toda a aparência de religiosos, né? Que queriam ter realmente aparência de religiosos. O Senhor Jesus disse o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Fala o que o coração está cheio. Aqui dentro. Então o problema não é o músculo, a língua, mas aquilo que vem do coração. E nós sabemos o quanto que isso justamente pode exalar ou testemunhar aquilo que está lá dentro, né? Aqui é uma radiografia para mostrar bem internamente o nosso coração lá, né? O que que está lá dentro? A gente não pode dar desculpa, ah, isso foi da boca para fora, né? A gente às vezes fala, não, eu falei isso, mas olha, isso foi da boca para fora. Mas a palavra de Deus fala que sai o que está, a boca fala, a língua fala o que está, o coração está cheio, né? E isso a gente tem que realmente constantemente contar com o senhorio de Cristo, a ajuda do nosso Deus para nos purificar, lavar o nosso coração, né, tirar o que é infinitamente corrupto, né, e nos lavar e nos dar a esperança de nos purificar em Jesus Cristo. E é interessante que uma ilustração disso, outro dia nós estávamos falando com um cliente que por causa da polícia federal aí, as escutas telefônicas e tal, eles ficam muito em cima, a polícia fica muito em cima dos operadoras, né? Das operadoras para elas ficarem monitorando as conversas, tem os mandatos judiciais e tem monitorando esse tipo de conversa. O problema é que hoje em dia a tecnologia já evoluiu, né? Então não existe, apesar de ser um negócio básico, quando tem um mandato judicial, tem A que liga para B e a operadora ela pode monitorar a conversa. Mas a tecnologia já evoluiu. Hoje não é só conversa, tem torpedo, tem mensagem, tem blog, tem Skype, tem os bandidos vão evolucionando, né? Então a tecnologia tem que evolucionar e a gente estava tentando ajudar essa operadora. E esse rapaz estava falando a briga que é com a Polícia Federal, porque a polícia quer realmente controlar, ter as escutas tal. E os sistemas não é fácil, né, acompanhar todo esse tipo de coisa, a evolução da tecnologia. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, ele falou, olha, eu falei, sabe o que eu falei pro representante da Polícia Federal? O problema não é o equipamento, o problema não é a operação da operadora, o problema não é o avanço da tecnologia. O problema é o conteúdo das conversas. E aí, por causa de corrupção, enfim, esse tipo de coisa. tráfico de drogas, a polícia fica monitorando. E eu fiquei pensando, o problema não é o aparelho, não é a língua, não é a fala, né, a oportunidade de falar, o contato com as pessoas. O problema é o conteúdo. Né? O problema é que se o coração não estiver lavado pelo sangue de Cristo, não estiver sobre o senhorio de Cristo, ele vai expor o que ele está cheio, o que está transbordando, que é o que é mal, o que pode fazer estragos grandes. Então, realmente, Tiago nos dá como indicador esse primeiro indicador, a língua. Como que nós podemos trazer isso no controle do Senhor, como deixando de refrear, como nós temos que realmente fazer um esforço de refrear, de controlar a nossa língua, para nós não nos enganarmos a nós mesmos, pensando que temos uma religião que não é vã. Ele vai mais adiante, ele passa por um segundo indicador. Ele, no versículo 27, ele menciona a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, então diante de Deus, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Outro parâmetro interessante para mostrar se estamos sendo operosos praticantes, né, como diz no versículo 25, se realmente estamos praticando, é se nós podemos demonstrar amor, atenção, carinho para com pessoas, viúvas e órfãos nas suas tribulações. E se nós pararmos para pensar, isso é muito importante, porque será que nós conseguimos demonstrar amor para com as pessoas sem um segundo interesse, sem esperar que alguma coisa venha em retorno? Veja que isso ele fala diante de, então, a religião pura e sem mácula, né, para com o nosso Deus e Pai, diante do nosso Deus e Pai. Como anda a motivação do nosso coração quando demonstramos amor ao próximo? É sem interesse? É sem fazer acepção de pessoas? É sem se deixar influenciar pelas aparências? Ou aquilo que podemos receber em retorno? Visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações aqui trata-se mais do que apenas uma visitinha, um cafezinho e uma bolachinha e pronto. Não, aqui é visitar no sentido de se ocupar, no sentido de pastorear, no sentido de realmente considerar atentamente. Talvez pessoas que estão em dificuldades, que têm muito pouco, talvez, para trazer em retorno, porque estão em dificuldades. Talvez pessoas que podemos então realmente ter um carinho maior, e é um parâmetro interessante para a nossa vida isso. Em Hebreus 10, algumas páginas antes, dizem, nós já lemos isso outro dia, lá inclusive no jantar de confraternização, o Patrick nos leu esse versículo 24, Hebreus 10, 24, diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse consideremos-nos é no sentido, no mesmo sentido de visitar, de pastorear, de ter atenção um para com o outro, né? Não no sentido de bisbilhotar, ficar monitorando a vida das pessoas, mas no sentido de ter atenção, com carinho, buscando o bem do próximo. E se nós olharmos os órfãos e as viúvas, acho que é porque eu acho que eu trabalho com telefone, né? Então acho que todo o meu culto sempre toca o telefone. É interessante ver que, se nós olhamos nas Escrituras, órfãos e viúvas, Deus sempre tem uma atenção maior para com eles, sempre mostrando a sua misericórdia e o seu carinho, é sempre tratado de uma forma especial. O mandamento de Deus, lá na lei mosaica, em Êxodo 22, 22, é que nenhuma viúva, a nenhuma viúva nem órfão afligeis, né? Deus realmente falava com essa categoria, de forma alguma alguém deveria fazer mal a eles. Salmo 68, versículo 5, diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ele é pai dos órfãos e juiz no sentido de defensor das viúvas em sua santa morada. E nós vemos nas Escrituras exemplos, né, da ação de Deus para com viúvas, para com órfãos, né? Nós conhecemos o exemplo que Elias se ocupou da viúva lá em Serepta, ressuscitando, a primeira ressurreição na Bíblia, lá em 1 Reis. Depois, o próprio Senhor Jesus também, que se compadeceu daquela viúva lá em Naim, e também mostrou misericórdia para com aquela família. E, na grande maioria das vezes, mesmo nessa época do povo de Israel, na época da igreja primitiva, viúvas e órfãos eram pessoas que estavam constantemente em tribulações, em dificuldades. Haviam sido. Muitos cristãos haviam sido lançados aos leões e tinham ficado famílias, né? Ou talvez os pais, como um todo, tinham deixado órfãos, ou se não, os maridos tinham deixado viúvas, e muitos passavam por dificuldades. A gente tem que imaginar o contexto, que naquela época não existia aposentadoria, pensões, né, que o marido deixou, ajuda social, Bolsa Família, Bolsa Viúva, Bolsa Órfão. Não existia essas coisas, né? E na maioria dos casos eles passavam por grande dificuldade. E é interessante, então, como eu disse, que Tiago menciona isso, fala: se vocês estão praticando o amor, a atenção para com essas pessoas, aquelas que talvez pouco podem dar em retorno, né? Em retorno, talvez em bens, em coisas do tipo, então é um termômetro importante que vocês estão mostrando a prática da palavra de Deus com amor para com essas pessoas. Justamente por não ter quase nada, ou muito pouco, para dar em retorno, que Tiago exorta com esse exemplo, nos dando como um indicador para nós darmos atenção a órfãos e viúva. Tiago nos está exortando, na verdade, a praticarmos o amor desinteressado, né? Sem interesse em ter alguma coisa em retorno, ou para receber em troca. E se nós estamos fazendo isso, nós estamos refletindo a imagem de Deus, né? Que é pai dos órfãos e juiz das viúvas, como diz Davi no seu salmo. Nós estamos refletindo a imagem de Deus. Essa é a religião pura, é a religião sem mácula que Tiago está dizendo. A religião em considerar, em pastorear as pessoas em tribulações, sem nada esperarmos em troca e nos tornarmos, então, verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Isso faz refletir um atributo importante de Deus, que é a sua imparcialidade. Ele não cuidou das pessoas baseado nas aparências, né? Ah, baseado, olha, no que essa pessoa tem, na sua posição, no seu valor social ou no seu valor econômico. Ele cuidou todos com o mesmo amor, com o mesmo interesse. O exemplo do próprio Senhor Jesus, que nos mostrou isso, e é interessante ver que até os próprios fariseus reconheciam isso em Jesus, que ele tratava todos sem parcialidade. Vejam comigo em Mateus 22, abram comigo em Mateus 22, versículo 16. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreendiam em alguma palavra. Eles queriam pegar o Senhor Jesus. E enviaram-lhes discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: vejam que eles reconheciam no Senhor Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importardes com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. O Senhor Jesus não olhava a aparência do pavão, né? Se estava bem vestido, se estava com nível social, conta bancária, posição, ranking nas pesquisas, nas próximas eleições, como é que está, né? Não. Ele mostrava amor para com todos. E é interessante ver que até os próprios fariseus reconheciam isso. A nossa tendência natural é etiquetarmos as pessoas, né? Tratarmos as pessoas de acordo com o seu valor, sua importância, né? Sua conta bancária, aquilo que podemos receber em retorno como vantagens. Deus não vê dessa forma. Ele quer que sejamos a sua imagem, né? Foi com esse objetivo que ele nos criou lá no Éden, né? Em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, ele diz em Gênesis 1:26, para que nós reflitamos essa característica de Deus também, o amor imparcial, o amor sem interesse, tanto para com viúvas, para com órfãos, para com pessoas que são menos desfavorecidas, independentes da cor, da raça. Por isso que ele diz lá em Tiago, no primeiro versículo do capítulo 2, meus irmãos, querem praticar a religião, querem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, querem refletir a glória, a imagem de Deus, então, não façamos em acepção de pessoas, seja qual for a cor, a raça, a origem, façamos isso diante de Deus. Esse é mais um termômetro, mais um indicador para nos mostrar se nós estamos praticando a palavra de Deus. Isso pode nos ajudar. E, irmãos, isso pode parecer, nós vivemos numa sociedade, talvez que isso não seja talvez tão presente, mas em tantos lugares. Inclusive, às vezes, até usando a palavra de Deus. Pessoas, de uma forma metódica, fizeram e continuam às vezes fazendo acepção de pessoas. Que isso nos fale nos nossos corações e nos ajude a mostrar esse amor, esse indicador, esse amor desinteressado, imparcial, sem acepção de pessoas. E ele vai para mais um indicador importante, que é no versículo 27, diz: a religião pura e sem mácula é esta, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E aí pula no final do versículo: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Outro indicador importante para sabermos se estamos sendo realmente praticantes da palavra de Deus é saber se estamos desintoxicados das contaminações do mundo, se estamos sem aquela contaminação, essa poluição que está toda ao nosso redor. Mais uma vez, é bom lembrar aqui que Tiago, ele não está buscando pessoas perfeitas, sem pecado. Ele está escrevendo a cristãos que se converteram do judaísmo ao Senhor Jesus e que estão buscando receber a palavra com mansidão e tornar praticantes da palavra. É essa a exortação de Tiago. Então, né? Talvez não como aqui essas aves que se contaminaram, pode deixar assim, está ótimo, para mim está bom, que se contaminaram com a poluição aqui nas águas aí, talvez não seja o seu caso, talvez outros, não, eu só tenho uma manchinha aqui, eu só tenho uma sujeirinha aqui. Não é, o importante não é isso, mas é o fato de que Tiago está nos exortando a nos examinarmos e vermos como é que está esse indicador, como está a nossa contaminação com as coisas do mundo. E observe que quando ele diz guardar-se incontaminado, significa estar constantemente sendo purificado, regularmente lavado, limpo das coisas do mundo, da mentalidade do mundo, qual é totalmente contrária à vontade de Deus. Como podemos estar, né, lavados dessa sujeira? Como podemos voltar a bater as nossas asas, né, andar em novidade de vida, se não pelo sangue de Cristo, que nos lava e que nos purifica de todo o pecado? Então, se alguém aqui ainda, olha, não experimentou essa lavagem por completo, né, de lavar e deixar puro, né, a gente está vendo no estudo do tabernáculo lá o linho, o branco, a pureza que Deus queria do seu povo, mesmo no deserto, mesmo no meio desse mundo, a imagem do bronze, né, que as estacas do átrio lá, que eram enterradas na terra, né, sujas, né, no deserto, nós estamos nesse mundo, né, estamos não enterrados, mas vivendo nesse mundo, mas revestidos de bronze pela justiça de Deus. A imagem que Deus quer é que sejamos santos, porque Ele é santo. O Senhor Jesus disse: não o peço que os tireis do mundo, e sim que os guardeis do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 15 a 17. O apóstolo Pedro reforça isso. Abram comigo em 1 Pedro, versículo 14, primeiro capítulo, versículo 14 a 17. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, lembra do tornai-vos praticantes? Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui. O texto de Pedro vai ao encontro daquilo que Tiago está dizendo, de não nos amoldeis, né? não nos conformemos com essa situação que nós vivemos nesse mundo, mas nos tornemos santos, nos tornemos praticantes da palavra de Deus, porque Ele é santo, e por isso que nós podemos ser santos, pela única razão que Ele fez a obra de nos lavar, de nos purificar, de nos deixar prontos para sairmos, batermos as nossas asas e vivermos uma vida em novidade de vida, e nos tornarmos operosos praticantes da palavra. Em resumo, Tiago deixou esses três indicadores, três termômetros para avaliarmos, né, o controle da nossa língua, o amor sem interesse, sem segundo interesse, né? E a separação das impurezas do mundo. Isso ele resume como sendo a verdadeira religião. A religião pura, sem mácula, sendo fiel, justo, né? Puro naquilo que a nossa língua transmite, naquilo que nós demonstramos às pessoas, sem acepção de pessoas, sem interesse secundário e sem desejo de nos amoldarmos às antigas paixões do mundo antes de conhecermos a Cristo. Para isso a gente precisa, como eu disse antes, constantemente estarmos sendo purificados, desintoxicados da mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é totalmente contrária à que Tiago está nos mostrando. A mentalidade do mundo é: ah, para que controlar a sua língua? Vai em frente, fala o que você quiser, deu na telha, fala. Não deixa de se exprimir. Essa é a mentalidade do mundo. Ah, eu só trato bem quem me trata bem. Eu só amo quem me ama. Aquele que, só dou atenção para quem me dá atenção. Ah, tem alguma coisa, eu vou dar atenção, mas espera aí, vai ter algum, é um investimento, eu vou receber alguma coisa em retorno? Essa é a mentalidade do mundo. e se deixar levar pelas coisas do mundo. No dia de hoje, viva a vida de hoje, o dia de hoje. Ah, se tiver que se contaminar com isso, tudo bem. Viva o dia de hoje, as paixões, viva as paixões da tua mocidade. Não se preocupe com o que diz lá em Eclesiastes, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que Deus possa estar nos ajudando já nesses três parâmetros, e depois no capítulo 2 ainda ele vai mostrar ainda o quanto ainda mais em relação ao relacionamento com as outras pessoas, mas já nesses três indicadores que nós possamos, na nossa intimidade, né? Lembra que eu falei, não existe um espirometrômetro para a gente sair medindo as pessoas, né? Isso cada um na sua intimidade. Como é que está os índices, né, do controle da nossa língua, do amor desinteressado e o índice de intoxicação com as coisas do mundo? Esses indicadores são lembretes importantes para a nossa vida e, ao mesmo tempo, solenes também. E eu, para concluir, convido os irmãos a abrirem Isaías capítulo 1. E é interessante ver a coerência de Deus, né, com o seu povo, com a sua palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento. Observe como nós vamos encontrar os mesmos princípios nesse texto de Isaías capítulo 1, versículos 13 a 17. Aqui Deus fala através do seu profeta ao povo, ao reino de Judá, que tinha uma vida hipócrita, um culto hipócrita. E Deus fala de uma forma dura, mas a gente encontra os mesmos princípios, os mesmos indicadores. Observem aí, tanto no controle da língua, nas nossas palavras, no amor desinteressado e na desintoxicação das coisas do mundo. Leiamos, versículo 13, Deus falando: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansadas de a sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por constantemente não perder a esperança e constantemente estar nos ajudando, nos exortando, Senhor, com indicadores, com coisas claras da Tua palavra, como a Tua palavra mesmo diz, que é como um espelho que nos mostra, Senhor, que nos indica esses indicadores de quantas coisas na nossa vida prática que precisamos da Tua ajuda, Senhor. Senhor, que diante de Ti possamos, como diz esse texto solene aqui de Isaías, nos examinarmos, Senhor, e nos colocarmos diante de Ti e pedirmos a Tua ajuda, Senhor. Primeiro purifica, Senhor. Obrigado pelo sangue de Cristo, que é suficiente. O sacrifício dele foi suficiente para uma vez apenas, então, suficiente para nos lavar e nos purificar, Senhor, e nos ajudar no dia a dia, através da obra do Teu Espírito Santo na nossa vida, a controlarmos a nossa língua, Senhor, a mostrarmos amor, Senhor, com as pessoas de uma forma bem prática, sem interesse, sem acepção de pessoas. E ao mesmo tempo, Senhor, ajuda-nos também a nos livrarmos, Senhor, desse mar de lama e coisas imundas que nos cercam, Senhor, no dia a dia. Nos protege, Senhor, a vida de cada um aqui. Ajuda-nos, Senhor, a nos chegarmos diante de Ti, lavados, purificados pelo sangue de Cristo, e buscarmos a Tua santidade, Senhor. Sermos santos, separados para Ti, não pelos nossos méritos, mas porque Tu és santo e Tu queres, Senhor, que reflitamos a Tua imagem, Senhor. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos a nossa intimidade, a estarmos mesmo colocando esses indicadores diante de Ti, pedindo a Tua ajuda, Senhor. É isso que clamamos para esse dia, para essa semana. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. É isso que clamamos. Em Teu santo nome. Amém.